Meu presidente Davi Alcolumbre, meus nobres e estimados governadores do Centro-Oeste, eu queria inicialmente cumprimentar o novo presidente dessa comissão e a nossa senadora Simone pela iniciativa de trazer aqui os 5 governadores dos estados do Centro-Oeste, mais o nosso querido governador aqui do Distrito Federal. Quando eu tomei conhecimento dessa iniciativa, eu fiz questão de estar presente, porque eu vejo nascer aqui o regionalismo. Eu sou um apaixonado das políticas regionais de desenvolvimento. Fiz parte, como técnico, de um órgão de desenvolvimento regional, a SUDENE. E me lembro aqui, ao ver essa reunião, como nasceu a SUDENE em Campina Grande, por iniciativa dos bispos do Nordeste, após a seca de 58. E aqui renasce de uma forma inovadora, de uma forma criativa, um consórcio regional de desenvolvimento. Numa área em que todos nós observamos, quando diz que o Brasil está em crise, está numa crise política, mas há um desenvolvimento. Ou seja, o agronegócio no Brasil Central é uma realidade. Inclusive, o responsável é a área de maior produção de grãos do Brasil. O que isso é importante. Mas eu queria me ater aqui a um aspecto político. Um aspecto político. Nós estamos vendo que há manifestações, quer dizer, iniciativas de vários segmentos, com vista ao grande problema que nós estamos atravessando hoje. Nós mesmo, senadores, estamos tomando algumas iniciativas com vistas a sairmos desta crise política. Então, não é fácil reunir os governadores de uma região que estão reunidos nessa comissão, mas logo mais vão ter uma conversa com o presidente desta casa, do Senado e do Congresso Nacional, que tem tomado uma série de iniciativas com vista à reforma política e, sobretudo, também do Pacto Federativo. Eu considero, meus queridos e estimados governadores, a par da crise que está aí, do conhecimento de todos nós, uma crise maior é do Estado. É a crise do Estado brasileiro se inserindo dentro dela a crise federativa. Os municípios e estados federais, no meu entendimento, estão na UTI. Haja visto o que está acontecendo com o estado do Rio Grande do Sul, e que eu entendo que aquilo vai ter um efeito cascata, um efeito dominó. A crise é profunda e nós não estamos atentando para a crise do Estado brasileiro. Então, queria fazer aqui, aproveitando essa oportunidade dos 6 governadores dessa região tão importante do Brasil Central, que conversasse com o nosso presidente, de que forma os atuais governadores, como os 26 ex-governadores que têm assento aqui nesta casa, que iniciativa eles podem, e os senhores podem tomarem, no sentido de abrirmos horizontes, caminhos, que uma luz eu vejo aqui, no que se refere ao federalismo, mas especificamente ao regionalismo, uma luz que se abre. Então, eu queria fazer, meus nobres governadores, este apelo de natureza eminentemente política, para que os senhores aproveitem a segunda etapa dessa visita aqui ao Congresso Nacional, em uma conversa com o presidente do Senado, se debrucem de que forma os atuais governadores podem contribuir na construção de um entendimento, de um diálogo para o momento que nós atravessamos. Sob pena de termos logo mais aquilo que nós vivenciamos em 2013. Em 2013, uma manifestações que aquela população não teve uma resposta ainda do Estado nem dos governos. Então, é essa sugestão como apelo que eu faço a todos os 6 governadores aqui presentes, um desdobramento de uma conversação de natureza política para o momento que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Era só.
Obrigada, senador Eumano. Só comunicar aos senhores governadores, o senador Eumano é um assíduo membro desta comissão e foi o relator do nosso PPA. E colocou como as 3 emendas que cada comissão tem direito no PPA, justamente recursos na área do turismo, na área de saneamento básico, incluindo aí lixões e resíduos sólidos, e uma emenda ainda programática em relação a metas da questão dos recursos hídricos. Passo, sem mais delongas, a palavra à nossa queridíssima senadora Lúcia Vânia.
Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Bom dia, senhores governadores de Goiás, de Mato Grosso, de Brasília, Tocantins, amigos e companheiros que aqui estão. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a senadora Simone pela autoria desse requerimento que nos propiciou este encontro com os governadores, com 6 governadores da nossa região, da região Centro-Oeste e parte da região Norte. Mas, em primeiro lugar, senhor presidente do consórcio, eu gostaria de saudar este momento, um momento importante na vida do país e da região Centro-Oeste. Eu sempre entendi que haveria que há uma necessidade muito grande da região mostrar o seu poder político. Eu acho que nós temos hoje, nós somos o Brasil que dá certo, o país que, a região que já demonstrou um resultado efetivo. No entanto, politicamente, a gente tem uma deficiência muito grande. Talvez a falta de unidade, e a gente ressente isso aqui no Senado, quando a gente vai empreender qualquer pleito da região. A região Centro-Oeste é tida dentro da cabeça do governo como uma região rica, que não precisa de muito apoio, porque ela se resolve internamente. No entanto, nós temos alguns gargalos que precisam dessa unidade, principalmente da força política. O que eu gostaria de perguntar e deixar aqui apenas como reflexão, é que eu não está muito claro para mim qual o papel do consórcio, esse papel político de fortalecimento político e a integração desse consórcio com a SUDECO. A nova SUDECO foi recriada tendo 3 pilares importantes. O primeiro, que seria o fórum, o conselho, constituído pelo Fórum de Governadores, ministro da Integração Nacional e ministro da Fazenda. Eu acho que este fórum é um fórum que tem se reunido pouco e que é fundamental para demonstrar aqui em Brasília a força dessa região. Segundo pilar da SUDECO seria o Plano de Desenvolvimento Regional, que já foi discutido em toda a região de forma intensa, e que tem a colaboração da CNI com um projeto de logística que os senhores conhecem, que eu acho que poderia ser aproveitado de forma efetiva. E terceiro pilar, que são os pilares muito importantes, são os 2 fundos, o Fundo do Centro-Oeste e o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. O que me causa, às vezes, assim, uma ansiedade é o fato de que o FCO, que é o maior instrumento de crédito palatável que nós temos na região, ele hoje dispõe de uma carteira na ordem de 22 bilhões de reais, que está dentro do Banco do Brasil, que administra e opera o fundo. Para os senhores terem uma ideia de como isso pesa dentro do Banco do Brasil, nós estivemos, todos senadores, no Banco do Brasil para propor um aumento do Fundo do Centro-Oeste, porque nosso argumento é o seguinte: nós temos uma alavanca sem tamanho, que são 22 bilhões de reais, para levantar outros fundos, que seja do BNDES, que seja fundos externos, outros fundos, enfim, para ampliar o nosso Fundo do Centro-Oeste. Para os senhores terem uma ideia, eu acho que o fundo deveria ser a central de discussão. Nós hoje estamos tendo muito mais, já 1 bilhão de diferença do dinheiro que retorna do que aquele oferecido pela... Eu só pediria um pouquinho de... Tá. Um pouquinho de paciência para deixar isso aqui bem claro. É aquilo que é repassado pelo Fundo Constitucional. Então, nós temos aí 2 bilhões e alguma coisa da União e já 3 bilhões que é retorno desse estoque que nós temos no Banco do Brasil. Então, esse é um grande desafio. A ministra Dilma, então ministra da Casa Civil, nos permitiu formatar uma agência de desenvolvimento, uma agência de fomento para essa região. Essa agência foi formatada, foi aprovada no Senado e está hoje na Comissão de Finanças da Câmara. Portanto, eu acho que isso é fundamental. Se isso não for possível, que pelo menos os governadores, com sua força política, chama para si a administração desse fundo no sentido de alavancar mais recursos para a nossa região. Outra coisa que eu gostaria aqui de mencionar, e aqui enfatizando o trabalho do presidente do Senado, Renan Calheiros, é o trabalho que nós já fizemos para ampliar, para definir um novo pacto federativo. Nós já votamos aqui o Fundo de Apoio à Exportação, os senhores já receberam as primeiras parcelas, a utilização dos depósitos judiciários, grande parte dos estados já fizeram, a resolução que trata da autorização para venda de recebíveis, os senhores também já receberam, proibição de projetos que não tenham definição de receitas, também já foi votado, projeto que demandam projetos que estabelece, e foi uma das questões colocadas pelo governador Marconi Perillo, que o FDCO, não o FCO, seja 50% investimento e 50% seja financiamento. Hoje ele é inteiramente financiamento. Então, esse projeto já está em tramitação aqui. Mudança do indexador da dívida, que nós já votamos, projeto de convalidação dos benefícios, que é de minha autoria também, já definido. Outro tema que eu acredito que seria muito importante, uma análise mais profunda, a reforma do ICMS. Eu acredito que essa reforma, ela precisa ser conhecida profundamente pelos governadores. Se nós não formos reformar o ICMS, é preciso que os governadores nos deem caminhos e caminhos de regulamentação desses incentivos fiscais, para que eles tenham mais transparência, para que eles sejam canalizados para aquelas atividades que realmente geram retorno. E para que a gente tenha argumento para defender a prevalência de alguns benefícios que são necessários para a nossa região. No mais, eu gostaria de deixar aqui os meus cumprimentos ao ex-ministro Mangabeira, dizer da minha satisfação de ver a visão que ele externou para todos nós aqui, que é um norte que vai nos orientar nos trabalhos aqui desta comissão. Quero também agradecer e cumprimentar o secretário de Planejamento de Goiás, Tiago Peixoto, que é o coordenador desses trabalhos e um grande entusiasta, jovem, competente, entusiasta desta movimentação. Eu quero saudar mais uma vez o entusiasmo do governador Marconi Perillo, a sua presidência, porque acredito que Vossa Excelência tem liderança forte para movimentar, para motivar a todos nós, aqui no Senado da República, a Câmara Federal, para dar o apoio político de sustentação a este movimento que, sem dúvida nenhuma, é um movimento muito importante e que vai mostrar que o Brasil que dá certo é este que está sentado nessa mesa. Muito obrigada.
Obrigada, senadora Lúcia Vânia. Eu peço desculpas aos senhores senadores, nós vamos ter que ser rigorosos com o tempo. Os senhores senadores vão ainda dar uma coletiva e tem uma audiência com o presidente da casa. O presidente já está aguardando, mas vamos ter uma tolerância aí de pelo menos 15 minutos. São 3 oradores inscritos, são 15 minutos no máximo aí de fala, e aí abriremos para que o presidente do Brasil Central possa fazer as considerações finais e responder às dúvidas que, porventura, os senadores tenham apresentado. Então, eu passo a palavra, neste momento, ao senador Roberto Rocha, em seguida ao senador Valadares e, fechando, ao senador Valdemir Mocca.